10 horas e 34 minutos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Universidade Estadual de Ponta Grossa promete melhor segurança no campus após mulher sofrer tentativa de estupro. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes deste caso. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os nossos companheiros e também a quem está na sintonia do CBN Paraná. A Universidade Estadual de Ponta Grossa se pronunciou ontem sobre a tentativa de estupro ocorrida no início da semana no campus de Uvaranas. A instituição comentou sobre o incidente e divulgou ações para garantir suporte à vítima e melhorar a segurança do campus. Durante o pronunciamento, a UEPG anunciou a terceira fase do projeto Rota Segura, com a instalação de câmeras de segurança e iluminação, além de projetos para ouvir a comunidade. O reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Miguel Sanches Neto, explica quais serão as medidas para melhorar a segurança no local.
Quando se fala em segurança pública em campus universitário, não se fala em murar as universidades. A ideia é engajar a comunidade, tanto interna quanto do entorno, para que cada um seja um agente comunitário da segurança do nosso campus. Quanto mais gente nós tivermos aqui dentro do campus, fazendo suas atividades e transitando, mais segurança nós teremos dentro do campus. Não se trata de uma falta de recursos para fazer uma cerca, mas sim de uma concepção de segurança comunitária, que é a tônica de segurança hoje no mundo. Vamos buscar ampliar o número de câmaras com identificação facial. Vamos aumentar a rota segura, e isso quer dizer aumentar iluminação, aumentar um caminho, um trajeto que seja cada vez mais seguro para toda a comunidade interna e externa. Vamos também ouvir a comunidade numa audiência pública para entender o que, que a comunidade acha importante que a universidade faça para aumentar a segurança nos seus dois campi.
Este é o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Miguel Sanches Neto, da UEPG, falando em relação à estrutura. Ele menciona que a UEPG é um local aberto e o campus de Uvaranas, realmente, por ter o perfil de uma universidade pública, pode receber pessoas de diversos setores da sociedade e ele possui uma extensão territorial muito grande. Os blocos dos cursos são afastados uns dos outros e tem bastante área verde. Inclusive, são desenvolvidos projetos para que a comunidade possa aproveitar da estrutura da universidade em ações como um campus parque no final de semana. No entanto, apesar de manter este perfil, a segurança precisa ser ampliada. A Delegacia da Mulher esteve junto nesse pronunciamento e também a Polícia Militar e o Tenente Coronel Alexandre Lopes Dias revelou que ações vão ser intensificadas para aumentar a segurança. Ele ressaltou que poucos casos de crimes violentos acontecem na universidade, o último foi antes de 2020. No entanto, garante que haverá aí uma ação melhor por parte da Polícia Militar, que tem até mesmo um módulo na região do campus de Uvaranas para ampliar a segurança. Essa mulher foi atacada na noite de segunda-feira. A vítima foi agredida e o agressor teria tentado tirar a roupa dela, ameaçando com uma faca. A mulher, que não teve a identidade divulgada, é funcionária da Universidade Estadual de Ponta Grossa e foi salva por pessoas que faziam uma aula de pilates na instituição e encaminhada para a delegacia. Ela não teve lesões e o suspeito conseguiu fugir. A UEPG garante que vai oferecer atendimento jurídico e também psicológico à vítima, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações, né, situação que chocou a todos na comunidade de Ponta Grossa, na comunidade acadêmica, e a UEPG, então, prometeu melhor segurança no campus após esta situação. Vamos falar do Rio Grande do Sul, mais precisamente da solidariedade dos paranaenses para com o povo gaúcho. As doações ao Rio Grande do Sul não param de chegar. No comando do Corpo de Bombeiros, aqui no centro da capital, é um dos locais que recebe os donativos aqui em Curitiba. Demais quartéis, principalmente, né, o quartel do bairro Portão, recebem donativos também. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações sobre esta mobilização. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Isso mesmo, o Corpo de Bombeiros do Paraná recebe doações para as vítimas das chuvas do Rio Grande do Sul desde a última quinta-feira, no dia 2 de maio. Os donativos podem ser levados em todos os quartéis do estado. Aqui em Curitiba, a preferência é que essas doações sejam entregues no quartel central, que fica na Rua Nunes Machado, e também no quartel que fica no bairro Portão. Esses dois locais, eles funcionam das 8 da manhã até as 9 horas da noite. A preferência é para esses dois locais porque eles têm uma estrutura muito maior montada para receber esses donativos. A princípio, as doações seriam aceitas até esta quarta-feira, mas o prazo foi estendido devido à situação de calamidade que vive o estado do Rio Grande do Sul. Os quartéis do Corpo de Bombeiros recebem as doações e orientam sobre a necessidade de 4 tipos de produtos, que são alimentos não perecíveis, água potável, produtos de higiene e também produtos de limpeza. Mas nos últimos dias também foi ampliado para que sejam recebidos colchões e também cobertas. O Corpo de Bombeiros orienta que não devem ser levadas roupas, porque elas precisam passar por um processo de separação e existem outras instituições que fazem esse trabalho. Nesse momento, o Corpo de Bombeiros dá preferência a esses produtos que as pessoas façam essas doações. As fortes chuvas que causaram muitos estragos e mortes no Rio Grande do Sul começaram no final do mês de abril. Os temporais atingiram cerca de 80% do estado e afetaram aproximadamente 1 milhão e 400 mil pessoas. O trabalho do Corpo de Bombeiros envolve a separação, catalogação e também o envio dos donativos para o Rio Grande do Sul. Então está aí, Luciana, quem quiser e quem puder doar, é só comparecer em um dos quartéis do Corpo de Bombeiros do nosso estado e fazer a doação. Eu volto com você, Luciana.
Muito obrigado, Sheila, pelas suas informações. A vazão das cataratas do Iguaçu, no oeste do estado, está o dobro da média normal. O fluxo está em 3 milhões e 600 mil litros de água por segundo, enquanto o normal é de 1 milhão e meio. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Algumas imagens que circulam na internet chamam a atenção. É impressionante a força da água. A vazão das cataratas do Iguaçu, no oeste aqui do Paraná, permanece acima da média nesta quarta-feira, de acordo com o monitoramento hidrológico automático da Companhia Paranaense de Energia, Copel. O fluxo está em pouco mais de 3,6 milhões de litros de água por segundo, enquanto o normal é de 1,5 milhão de litros de água por segundo. No último sábado, a vazão chegou a 8,3 milhões de litros por segundo. O aumento da vazão se deve às chuvas ao longo do leito do Rio Iguaçu, que nasce próximo a Curitiba e segue no sentido leste a oeste do Paraná, passando pelas quedas que ficam no limite entre a Argentina e o Brasil, em especial as registradas no sudoeste do estado. O fenômeno não passou despercebido pelos visitantes, especialmente pelos mais de 3 mil atletas de 8 países e 326 cidades que participaram da Meia Maratona das Cataratas, sediada em Foz do Iguaçu, no lado brasileiro das quedas, no último domingo. A perspectiva para os próximos dias é da continuidade de volumes acima da média. E uma informação ressaltando só as doações para o Rio Grande do Sul, que o Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as Cataratas do Iguaçu, está recebendo doações de donativos para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. As entregas devem ser feitas no Centro de Visitantes e as arrecadações vão até o dia 12 de maio. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos. Do oeste, vamos a Londrina. Os hospitais da cidade registram o sétimo dia de lotação e restrições de atendimento. O número de pacientes está acima da capacidade por lá. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lúcia. Os atendimentos por aqui estão realmente com números alarmantes. Lotação chega a ser 4 vezes superior à estrutura oferecida. Na Santa Casa, por exemplo, o atendimento está restrito desde o dia 15, desde as 3 horas da tarde do dia 1º de maio, então já são 7 dias. Atualmente, o hospital atende 48 pacientes, 13 estão em leito de UTI, e isso significa mais de 4 vezes da capacidade de atendimento, que é de 12 leitos. De acordo com a assessoria do hospital, a restrição segue por 24 horas, ou seja, até a tarde de hoje, mas se a situação for a mesma, vai continuar restrito. Já no Hospital Universitário, são 166 pacientes só no pronto-socorro. Em nota, a assessoria de imprensa informou que permanece com a restrição nos casos de atendimento para adultos. Isso até amanhã de hoje. O que pode ser prorrogado se a situação não melhorar nesse período E é claro, eles não têm essa expectativa e os hospitais continuam superlotados e agora adotando essa medida de restrição de atendimento, principalmente de demanda, que chega na porta do hospital. Eles estão apenas atendendo as pessoas que são encaminhadas pelo SAMU, SIAT e a Central de Leitos. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Então, situação caótica lá na cidade de Londrina, em função desse atendimento, dessas restrições de atendimento, hospitais que enfrentam o sétimo dia de lotação lá em Londrina. Reta final de preparação para a Expo Ingá em Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Expectativa é grande para esse que é um dos maiores eventos do agro aqui do nosso estado. Brenda, bom dia.
Bom dia, Luciano. Com certeza, expectativa altíssima, movimentação no Parque de Exposições de Maringá, onde acontece a Expo Ingá, já começou há dias, está muito intensa, são 1.000 expositores, a montagem nos estandes está na reta final e muitos expositores já estão praticamente morando ali dentro do parque. Esse ano serão, então, 3 dias de portões abertos, que a população não paga nada para entrar na Expo Ingá, no dia 15, inclusive, em uma ação solidária da Sociedade Rural de Maringá, haverá arrecadação de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Como você disse então, Lucia, esse é um dos maiores eventos do universo agro do país. A Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial de Maringá está chegando a 50ª edição, jubileu de ouro da Expo Ingá, comemorado com muitas atrações. A expectativa, então, nesta edição, que começa amanhã e vai até o dia 19 de maio, são de mais de 500 mil visitantes e o volume de negócios durante e depois da feira, porque muita prospecção é feita durante o evento e a economia continua girando em função dela depois também, pode passar de 1 bilhão de reais. Para que tudo dê certo, o trabalho de bastidor já começou muito antes e a feira ganha corpo agora nessa reta final. O Parque de Exposições se transforma realmente num celeiro de obras. 1.000 expositores, então, estão montando esses estandes. A gente conversou, inclusive, com uma expositora que ela tem 5 barraquinhas gastronômicas e que ela já está, mesmo morando aqui em Maringá, ela está passando já dias e noites direto no parque e quando começa a feira ela nem vai para casa mais. Ela dorme, toma banho ali porque as barraquinhas abrem às 9 da manhã e vão até às 4 horas da manhã, 26 funcionários trabalhando com ela e a gente está falando só de um desses 1.000 expositores. Claro que a programação também está repleta de shows, né? Muitas apresentações artísticas com principalmente artistas sertanejos. Luan Santana, Ana Castela, várias estrelas vão subir ao palco da Arena Coberta e também muitos eventos técnicos, mais de 100 eventos técnicos difundindo conhecimento do setor agropecuário. Tem praça de alimentação, parque de diversões, o pavilhão da indústria e do comércio, muitas atrações, não dá para conferir tudo no único dia e por isso então, além dos dias normais ali que se paga para entrar no parque, terão 3 dias de portões abertos com ações solidárias e arrecadação de donativos. Segunda-feira, dia 13, que é aniversário de Maringá, as doações vão ser para o Provopar. Na terça, dia 14, é uma ação solidária da Igreja Católica e a novidade nesse ano é o terceiro dia de portões abertos, que é no dia 15, essa ação solidária da Sociedade Rural com portões abertos e arrecadação de donativos para as vítimas do Rio Grande do Sul, Luciana.
Legal, né? Essa onda de solidariedade por todo o nosso estado. Obrigado, Brenda Karamaski, pelas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.